Shavuot 5785. Aqui estamos nós. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehecheyanu Vekimanu Vehigianu Lazman Hazeh. Levítico, capítulo 23. Vocês sabem que em Levítico 23 nós temos o calendário completo. Se você for estudar o calendário bíblico, o calendário judaico, estude profundamente Levítico 23. E nós vamos ler hoje apenas alguns versículos. Versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Versículo 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Você leia e releia Levítico 23, e você, ao ler e reler, você vai encontrar a data exata das festas. Algumas pessoas me perguntam: que dia é Pessach? E eu respondo: Pessach é no dia 15 de Nissan. Que dia isso vai cair no calendário comum, aí é outra história. Mas já está aqui, não é algo que você precisa descobrir a cada ano. Você precisa descobrir a cada ano que dia cai, de março, de abril, enfim. Mas o Senhor já determinou as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Não é um chamado para uma festinha, para uma reuniãozinha, para um bate-papo, um cafezinho. Isso é muito bom. Mas o que nós temos aqui são as santas convocações. A primeira delas é o Shabat, que não é qualquer dia da semana, como alguns querem fazer crer, mas é o 7º dia. O 7º dia. Não é um princípio que importa você ter um dia na semana. Pode ser terça-feira, pode ser quinta, pode ser domingo, pode ser sexta. Ok, pode ficar de férias todos os dias, tudo bem. Mas o 7º dia é o 7º dia. É um negócio que vem depois do 6º e antes do que seria o 8º, que não existe 8º, mas que é o próximo. A semana tem 7 dias. Não é exatamente difícil de entender. Mas tanta resistência, né? Enfim, é o 7º dia. Pessach, se alguém me perguntar, eu vou dizer. É no 15º dia. Na verdade, a preparação já começa no 14º dia, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, Nissan. Sempre será assim, perpetuamente. Se alguém me pergunta: que dia cai Rosh Hashanah? Vou dizer: olha, em Levítico 23 você não tem a expressão Rosh Hashanah, ano novo, mas você tem Yom Teruah. E Yom Teruah você vai ler em Levítico 23 que Yom Teruah é no primeiro dia do 7º mês. Hoje chamado Tishrei. Se alguém te pergunta: que dia é Kippur? Levítico 23, Kippur, Yom Kippurim, é no 10º dia do 7º mês, também em Tishrei. Sempre será assim, não muda. Se alguém te pergunta: que dia é Sukkot? Vai dizer: Sukkot começa no dia 15, no 15º dia, e você tem Sukkot por 7 dias e mais um 8º dia, 8º dia de Sukkot, que é Shemini Atzeret, que nada mais é do que simplesmente a congregação, a reunião do oitavo dia. Então, Sukkot, você tem 7 dias e mais um. E você tem aqui, ó, o 15º dia do mês, mais 7 dias, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ao 21º dia do mês, é o 7º dia de Sukkot. No 22º dia do mesmo mês, é Shemini Atzeret, 8º dia. Então você tem a data, você sabe a data, pode não saber que dia vai ser no calendário civil comum, mas a data do calendário judaico, a data do calendário bíblico, porque não é uma invenção judaica, é o calendário bíblico ao qual o judaísmo simplesmente responde. Não é que o judaísmo criou o calendário, esse calendário foi criado por Deus e o judaísmo responde a esse calendário. Você tem as datas de todas as festas. De todas? Não. Exceto uma. Que é justamente a que nós estamos. E essa festa que nós estamos, a festa das semanas, não é difícil você fazer conta. Você pega o Pêssego, como está escrito aqui. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, esse sábado é o Shabbat de Pesach, o próprio Yom Tov, dia bom. O próprio dia de Pesach é considerado um Shabbat. Essas festas são consideradas, cada uma delas, como um Shabbat. Então, no dia imediato ao sábado, ou seja, dos versículos anteriores, que é o Pêssego, no dia imediato ao Pêssego, é por isso que nós começamos a contagem do Omer imediatamente após o Pêssego. Ou seja, no primeiro dia, depois do dia de Pêssego, ou seja, no dia 16... de Nissan, nós já iniciamos a contagem do Omer. E nós vamos contando, como diz aqui. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Por isso o nome em hebraico, Shavuot, semanas, 49 dias. Nós vamos contando e vamos contando e vamos contando. E chegamos então até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso que na Septuaginta, na tradução da Bíblia hebraica ao idioma grego, o termo usado é Pentecostes, que nada mais é do que vem de 5, 50. Então, é o 50º dia. Tanto é que você vai ver lá em Atos 2, que você tinha judeus de toda parte e prosélitos. Esses prosélitos nada mais eram, nada mais, nada menos, porque é algo extremamente valioso. Eles eram gentios, ou seja, não judeus, tementes a Deus. Eles não haviam nascido judeus, mas eles estavam ali para celebrar Shavuot, porque mesmo não sendo judeus, eles eram tementes ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus. O Deus dos judeus não é propriedade dos judeus, ele simplesmente é o Deus dos judeus. Os judeus é que são propriedade do Deus dos judeus, assim como Abraão, Isaac e Jacó eram propriedade do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus não se importa de ser chamado pelo nome deles, ele até gosta de ser chamado pelo nome deles. O fato é que havia ali judeus de toda parte, diasporados, além dos judeus de Israel, e havia prosélitos, gentios. Olha, eu não nasci judeu, mas eu creio no Deus de Israel. Estavam ali em Atos 2. na celebração de Pentecostes. Lembrando ainda que Shavuot é a segunda das três festas de peregrinação. As festas em que todos os judeus, aí sim, os judeus, seriam comandados, obrigados por comando de Deus a comparecer em Jerusalém. São elas Pesach, Shavuot, que nós estamos hoje aqui, e Sukkot. Então você tinha ali em Atos 2, judeus de Israel, você tinha judeus da diáspora, da Galut, que estavam em Jerusalém, e você tinha gentios que eram prosélitos, que eram tementes a Deus. E isso ocorre em Atos 2, no 50º dia. Mas, como bom judeu, talvez não tão bom, mas digamos assim, como judeu, eu gosto de fazer perguntas. E uma pergunta que eu faria ao texto, aliás, eu fiz a palavra, olha, tudo bem, eu sei fazer contas. Eu sei somar a partir do dia 15 do primeiro mês, eu somo 50, e eu sei que é o dia 6 de Sivan, que é justamente o dia de hoje. Eu sei que é o dia 6 do terceiro mês. Por que você não me falou isso diretamente? O que custava? Você falou que Pesach é no dia 15 do primeiro mês. Falou que Rosh Hashanah é no primeiro dia. Yom Teruah no primeiro dia do sétimo. Falou que Kippur é no décimo do sétimo mês. Falou que Sukkot é no 15º. Por que não me fala que Shavuot é no 6º dia do terceiro mês, Nissan e Iyar Sivan? Qual o problema? Não há problema. O que há é uma revelação ainda mais profunda. É claro que Deus poderia ter explicitamente colocado aqui a data, mas ele intencionalmente não quis colocar a data. Ele quis dizer, 7 semanas, 49 dias, mais um, o 50º dia, que é o próprio dia de Shavuot, é esse dia que é a data. Mas eu não vou falar a data. E por que você não vai falar a data? Porque eu quero que você perceba uma outra coisa. Que existe uma relação. Se eu falo para você, no dia 10 do mês que vem, vai acontecer algo. E no dia 20, do mesmo mês, vai acontecer uma outra coisa. Eu estou dando duas datas. Mas se eu te digo, no dia 10 vai acontecer algo, e 10 dias depois vai acontecer uma outra coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou vinculando essas duas coisas. Não são simplesmente duas datas, mas é um vínculo, ou seja, essa segunda celebração está relacionada à primeira. Shavuot está relacionado ao Pesach. E qual é a relação entre Shavuot e Pesach? Você precisa contar para saber o dia. Você pode somar para saber o dia. Mas Deus não quis falar a data. Ele quis dizer que é 7 semanas, mais um dia, 50 dias depois do Pesach. Por que ele fez isso? Para nos mostrar que nós não temos simplesmente uma data de uma outra festa, mas nós temos uma outra festa que está profundamente vinculada com o anterior. Tanto é que a data dela é como se não tivesse uma data própria. É claro que tem, mas é como se não tivesse uma data própria. É uma data que está em função da anterior. Vocês entendem isso? O que aconteceu no Pesach? Deus libertou Israel do Egito. Israel foi salvo da opressão do Egito. Houve redenção, houve salvação, houve libertação. E eu pergunto a vocês que são peritos em teologia, o que é que Deus pediu como condição aos hebreus para salvá-los. Falou, olha, eu vou salvar vocês, mas é o seguinte, antes vocês têm que mostrar méritos. Eu quero ver se vale a pena salvar vocês. Vocês têm que cumprir muitos mandamentos, aí eu vou analisar se vale a pena salvar vocês ou não. Como ele fez conosco, não é? Ou não é? Não é assim que ele fez conosco, né? Foi bem ao contrário disso, né? Porque se fosse por méritos, se fosse por méritos, ai, 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 em que hospício, em que presídio, em que beco nós estaríamos agora? Em que rua nós estaríamos mendigando pão? Se não fosse a graça do Senhor. Ele nos salvou sem pré-condição nenhuma. Nenhuma! A única coisa que Deus fala para Israel, eu quero ver o sangue do Cordeiro nas vossas casas. Só isso. A marca do sangue. E nós colocamos a marca do sangue do Cordeiro. E o Senhor passou e feriu os primogênitos do Egito, não a nós. E fomos salvos. Sem pré-condição, sem mérito pessoal nenhum. 50 dias depois, 7 semanas mais um dia, Israel chega ao Monte Sinai. Leia depois Êxodo capítulo 19. Precisa ler com calma, estuda bem os dias, o tempo que Moisés sobe e desce mais de uma vez ao Sinai, e você vai ver que a data vai coincidir intencionalmente. Foi Deus que fez assim. Com o dia 6 de Sivan, o que significa que no dia 6 de Sivan, 50 dias após a saída do Egito, aquele povo que foi salvo, sem pré-condição nenhuma, agora recebe os mandamentos do Senhor. Eu libertei vocês sem pré-condição. Eu libertei vocês pela graça, misericórdia. Eu libertei vocês porque eu quis. Mas agora vocês não vão ficar andando no deserto de qualquer jeito? Como ovelhas sem pastor, vão para lá, vão para cá, não sabem o que fazer. Vocês têm que agora aprender a viver como homens livres debaixo da palavra do Senhor. Então o que acontece no deserto? Inclusive nós estamos, essa semana passada nós iniciamos Bamidbar. O que que tem no deserto? O que que tem em Bamidbar? Não tem nada, exceto uma coisa. Você sabe como se escreve Bamidbar no deserto em hebraico? Bet, Mem, Dalet, Bet, Reish, Bamidbar. E o que que tem em Bamidbar? Tem Davar, Dalet, Beit, Reish, as últimas 3 letras. E o que que significa Davar? Davar significa a palavra. O que que tem no deserto, além de ser um local inóspito, povoado de uivos e de escorpiões e de serpentes? Muito frio de noite, muito calor de dia, inabitável. O que que tem ali? O que que teve para nós ali no deserto? Bamidbar, nós fomos encontrados pela palavra de Deus. Davar, a palavra de Deus. Então, 50 dias, Êxodo 19. Você compara a saída em Êxodo 12, vai caminhando até Êxodo 19. São 50 dias. Ao 50º dia, Deus entrega a Israel e à humanidade, através de Moisés, a sua santa Torá. E agora estamos em Êxodo 20. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você ainda consegue ficar em pé? Você ainda consegue ficar sentado? Você não se jogou no chão pedindo misericórdia de Deus? Parece algo tão simples, mas duvido que tenha um só desses mandamentos, um só, que nós não tenhamos quebrado. Aqueles que estavam ali não conseguiram ficar impassíveis. Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Agora o povo recebe a Torá. Recebe a lei. Não somos mais um bando de escravos, recém-libertos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Agora temos a lei do Senhor, agora temos a palavra do Senhor, agora Bamidbar nós temos Davar. Agora a vontade de Deus sobre como nós devemos viver a vida de Deus é revelada. Por isso, há uma conexão profunda entre a salvação, a libertação, a redenção e o recebimento da palavra, da instrução da Torá de Deus. Por isso não há uma segunda data pré-fixada, mas há um número de dias, porque é como se fosse um independência do outro. Que adianta você ser liberto do Egito e ficar carregando o Egito dentro de você? Que adianta você ser liberto do Egito e querer viver como se ainda estivesse escravo do Egito, às vezes até querendo voltar para o Egito e para os seus deuses? E fazendo bezerro de ouro. E com saudades das comidas nojentas deles. Nós recebemos a palavra após a nossa salvação. Vejam a conexão profunda. Nós fomos salvos. Quando você foi salvo em Jesus Cristo, Ele condicionou. Ele disse: olha, eu vou te salvar se você se comportar bem. Eu vou te salvar se você merecer. E tem gente que ensina isso. Irmãos, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, uma vez que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, uma vez que somos salvos, ato contínuo, imediatamente nós recebemos a palavra de Deus, que vai nos orientar sobre como o salvo em Cristo agora deve viver a sua vida. Mas antes de chegarmos ali, eu quero que você perceba com a máxima clareza possível essa conexão entre Pesach e Shavuot, entre a Páscoa, assim chamada, e Pentecostes, assim chamado, entre ser salvo e receber a instrução, receber a Torá, receber as leis do Senhor, receber a palavra do Senhor, onde Ele manifesta a vontade dEle. Você entende? Você entendeu a conexão entre Pesach e Shavuot? Você entendeu a conexão entre ser salvo e receber a palavra de Deus para viver conforme a vontade de Deus? Agora sim, nós podemos prosseguir mais um pouco. Então nós temos a libertação do Egito e nós temos o recebimento da Torá. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e os anos foram passando, e os séculos foram passando. Até que, em tempo oportuno, Deus revelou o mistério que estivera oculto pelos séculos. O Verbo encarnado, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo começa a ensinar, o que que ele diz? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Preste atenção. Até aqui nós tínhamos a libertação do Egito e a Torá. Agora vem o que hoje se crê ser o Deus dos gentios para fundar uma outra religião e para acabar com a lei de Israel. É isso que dizem por aí. A lei acabou. Israel acabou. O judaísmo acabou. É isso que dizem. Mas o que é que o próprio Jesus diz na sua palavra? Mateus 5, a partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cabe aqui esclarecer que cumprir, em grego, o que está escrito aqui é plerosai. A tradução literal seria tornar pleno, plenificar, porque às vezes pode te dar a ideia de cumprir como quando você tica uma tarefa. Não, eu já cumpri essa tarefa já acabou, já foi feita, ela está extinta, já terminou. Não, o que diz aqui no grego é plerosai, cumprir no sentido de tornar pleno, de plenificar, de levar a sua máxima potência. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um yud, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que o céu e a terra passem. Abre a janela. Abre a janela, vê se o céu ainda está lá. A terra, você pisa nela. Olha para cima, vê se o céu ainda está lá. Se o céu ainda estiver lá, tudo indica que ainda está. Se a terra ainda estiver cá, tudo indica que ela ainda está. Nem o yud, nem um tio passará da Torá até que tudo se cumpra. Até o Olam Rabá. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e os ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E como tem gente fazendo isso? Inclusive entre os judeus messiânicos. Gente que se alavanca em confessar Jesus como que para destruir a lei, destruir a Torá. É o antinomismo em nome de Jesus, que acaba sendo contra o próprio Jesus. E o que é contra o próprio Jesus? O que é contra o próprio Cristo? Nós sabemos de onde vem. Anticristo. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, porque não basta só violar, a pessoa viola e ela quer ensinar a violar os outros, também tem que violar. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, tem tanta gente fazendo isso, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Simplesmente o que está escrito. Não somos nós que devemos considerar alguém mínimo ou grande, mas o próprio reino dos céus os considera ou nos considera mínimos ou grandes segundo a palavra revelada. Mais importante de tudo aqui, hoje, você entendeu a conexão entre a saída do Egito e a entrega da Torá? Agora, com esses versículos, você também entende a conexão entre a Torá, a lei de Deus, e Jesus Cristo. Ele mesmo está dizendo, Não vim revogar, vim cumprir. Nós temos aqui, de forma explicitamente clara, o vínculo inquebrável entre o Mashiach e a Torá, entre Jesus e a lei de Deus. Tanto é que nas igrejas reformadas que levam a palavra de Deus a sério, os 10 mandamentos são ensinados como palavra viva de Deus, aplicável nos dias de hoje. Porque eles entendem perfeitamente o vínculo entre Jesus e a lei de Deus. Irmãos, é óbvio. É até estranho ter que explicar isso. Se nós cremos que há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho não é um outro Deus. O Filho é uma das três pessoas de um só Deus, um único Deus. O mesmo Deus que entregou a Torá. É difícil entender isso. O mesmo Deus que disse a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, eu sou o Senhor teu Deus. É o mesmo Deus que se manifesta no Filho. Um só Deus em três pessoas. O Pai não é outro Deus, o Filho não é outro Deus, o Espírito não é outro Deus, é um só Deus, Hashem Echad. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito, o mesmo Deus que entrega a Torá no Monte Sinai, o mesmo Deus que está dizendo aqui como verbo encarnado em Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Com o passar dos dias do seu ministério, ficou explicitamente claro, absolutamente claro, que Jesus viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a Torá. Se nós olhamos para os 10 mandamentos e temos que reconhecer amargamente que não há um só mandamento que nós não tenhamos quebrado, isso é uma tristeza. Nós, pelo outro lado, com alegria, reconhecemos que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, viveu uma vida de obediência perfeita, viveu uma vida perfeita, de perfeito cumprimento à lei de Deus. Ele sim não quebrou nenhum mandamento, ele sim cumpriu toda a Torá, ele sim viveu perfeitamente. Olha que troca legal. Ele toma sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. E a justiça dele nos é imputada. Um bom negócio, não é? Nós gostamos de bons negócios. É um bom negócio para nós. Mas para que nós fizéssemos esse bom negócio, ele teve que dar a sua vida, o seu sangue, na cruz. Você entende isso? Ele tomou sobre si as nossas desobediências, os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a justiça dele, da vida perfeita que ele viveu, o que nós não poderíamos jamais alcançar, nos foi dado, nos foi imputado. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E Deus olha para nós não segundo os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, mas segundo a justiça que há em Cristo Jesus. De novo, é o sangue do Cordeiro, lá de Pêssach, e agora, na crucificação de Cristo. Quando é que Jesus foi crucificado? Você sabe a data no calendário civil, juliano, gregoriano, qualquer coisa dessas? Não sabe. Mas uma coisa você sabe. Foi no dia de Pêssach. Na véspera de Pêssach, para ser mais exato. Na véspera de Pêssach. Naquele Pêssach, Jesus é crucificado. Você percebe a relação? Você percebe a unidade? O judaísmo messiânico autêntico, me desculpem a expressão, raiz, reconhece e vivencia a unidade das escrituras, a harmonia das escrituras. Você percebe como tudo é um só, tudo vem de um só, tudo é para a glória de um só. A saída do Egito, a entrega da Torá no Sinai, a revelação de Cristo, tudo está entrelaçado, tudo está vinculado. Então chegamos a Pentecostes, Atos 2, e eu não vou cair aqui, irmãos, na tentação de estabelecer o que pode, o que não pode, o que cessou, o que não cessou, o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. Eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele não faz qualquer coisa. Ele faz o que Ele quer. Deus pode abrir o mar, mas Ele não precisa abrir o mar o tempo todo. Deus pode ressuscitar mortos, como fez com Lázaro, mas Ele não faz isso o tempo todo. Não cabe a mim dizer, porque eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a gente precisa atentar para o que Deus vem fazendo e o que Deus não vem fazendo. E aqui eu quero voltar mais uma vez às palavras do próprio Jesus. Isso para mim é mais seguro, é mais confiável do que qualquer especulação teológica, moderna ou antiga. Não importa o que eu acho, o que tu achas, o que ele acha, o que nós achamos, não importa, importa o que Jesus diz. João, capítulo 14, eu selecionei aqui alguns versículos. João 14, 15 e 16, na verdade é como se fosse um capítulo das escrituras que está subdividido, que é um trecho. Você vê que há um movimento, você sente um ritmo que começa lá em João 13 e se intensifica em João 14 e vai até o final de João 16. Preste atenção, a questão aqui não é a glossolalia, a questão não é se você vai subir pelas paredes, vai sapatear, vai reteter, vai, não sei, isso aí cada um é que sabe. Mas veja o que a palavra diz. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vejam que aqui nós já estamos entrando em uma outra relação. Nós vimos a relação entre Pêssach e a Torá. Nós vimos a relação entre a Torá e Jesus Cristo. Aqui nós estamos entrando em outro terreno. Outra parte do terreno sagrado, que é a relação de Jesus com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. O Espírito Santo, mais do que fazer show gospel, mais do que fazer uma pirotecnia de demonstração, de que você sai muito emocionado, mas vazio no espírito. O Espírito Santo de Deus, acima de tudo, ele é consolador. Pelo Espírito Santo de Deus, nós somos consolados. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É a presença de Deus e de Jesus Cristo para sempre conosco através do seu Espírito Santo. O Espírito da verdade nos consola e nos mostra, nos leva à verdade. É o Espírito da verdade. Vejam que é usado quase como um sinônimo, Espírito Santo e Espírito da verdade, intercambiavelmente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Nada menos do que isso. No mesmo capítulo, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, é o Consolador é o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele consola. Ele nos leva à verdade. Ele nos ensina e nos faz lembrar tudo o que Jesus falou. Perceba o salto de qualidade entre o showzinho, o gospel aí que você tem por aí, fala alto, grita, estrebucha, sapateia, tudo bem, mas eu não estou aqui para dizer que isso está certo, que está errado. Eu estou aqui para pregar a palavra, e a palavra diz que o Espírito Santo consola, que o Espírito Santo leva à verdade, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo que Jesus falou, e é isso que importa realmente. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pelo poder do Espírito Santo que nós podemos, no sentido literal da palavra podemos, porque é o poder de Deus em nós que nos faz poder viver a vida de Deus neste mundo de trevas. Capítulo 15, é uma sequência. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem é que envia o Espírito Santo? É o Filho? Ou é o Pai? É o Pai e o Filho, é o Filho e o Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso é intercambiável, por isso Jesus pode dizer: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, de novo, quase como um sinônimo, o Espírito da Verdade. O Consolador, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo consola, nos leva à verdade, nos ensina, nos faz lembrar as palavras de Jesus e dá testemunho de Jesus. Não barateie o Espírito Santo por um showzinho vazio. Veja o que Jesus está dizendo a respeito do Espírito Santo em nós. Nos leva à verdade. Dá testemunho do próprio Jesus. A função máxima do Espírito Santo se chama Jesus Cristo em nós. Por isso, o consolo Porque os apóstolos, como diz João em sua epístola, o que as nossas mãos apalparam, o que nós temos visto, o que tocamos com as nossas mãos, nós comemos juntos, nós caminhamos juntos pela terra de Israel. Mas nós não. Mas agora, em 5.785, em 2025, mas não. Jesus está à destra do trono da majestade, nós estamos aqui, mas a presença dele está conosco através do Espírito Santo, o Consolador. Nós somos consolados dessa ausência de Jesus com a presença do próprio Jesus através do seu Espírito, o Espírito de Cristo, Espírito de Deus em nós. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Veja como uma coisa depende da outra. Veja como era necessário que a palavra descesse dos céus, a palavra encarnada, o verbo encarnado, Jesus Cristo, viesse e vivesse sua vida perfeita, em plena obediência à palavra, à lei de Deus, à Torá, que ele mesmo nos deu, que se oferecesse em sacrifício na cruz, que ao terceiro dia ressuscitasse, que ascendesse aos céus. Jesus ascende aos céus, você lê isso em Atos 1, no 40º dia após o Pessach. E 10 dias depois, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Senhor, vem sobre os céus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 13, João 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, de novo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Você está percebendo agora a unidade das coisas? A unidade entre a Torá, o Mashiach e o Ruach HaKodesh, a lei de Deus, o Messias, o Cristo e o Espírito Santo? Veja, veja a harmonia no reino de Deus, a beleza. Nós cantamos sobre a beleza de Deus, mas ninguém viu a Deus. Mas nós percebemos através da sua palavra a beleza de Deus. Quando nós olhamos para um lado e vemos a Torá, olhamos para outro e vemos o Mashiach, olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é Tiferet, isso é a beleza de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Cristo. Essas demonstraçõezinhas baratas do suposto Espírito Santo que glorifica a pessoa que está ali falando ali na frente. Fajuto. O Espírito Santo glorifica é a Cristo. Se há glorificação de Cristo, é o Espírito Santo. Provai os Espíritos. Se há glorificação de Cristo, é o Espírito Santo. Se há glórias humanas, desconfie. Ele me glorificará, diz Jesus, sobre o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, diz Jesus. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Final do capítulo 16, E eu encerro aqui. Versículo 33, palavras de Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, diz Jesus. Eu venci o mundo. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונשא ותדל ותעלה ותעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.